Aleluia, louvado seja o Senhor, graças ao Senhor por essa noite, né? Por estarmos aqui reunidos para buscarmos mais o Senhor, para ganharmos mais dEle, da sua graça, amém? Senhor Jesus, irmãos, então chegamos nessa noite à mensagem 3 desse novo alimento diário, né? Espero que todos os irmãos já tenham adquirido o seu. Fala do ministério da nova aliança. E a mensagem passada e a de hoje fala dessa única linha ministerial, não é? E vimos, o irmão João Pelizário compartilhou conosco semana passada, esse ministério, irmãos, da nova aliança, ele começa com o próprio Senhor Jesus. Amém? O nosso Senhor Jesus, né, o próprio Deus, veio em carne, habitou aqui, viveu como homem perfeito, e como homem ele venceu todas as coisas, né, graças ao Senhor. Irmãos, esse Senhor, por minha causa e por sua causa, ele foi até a cruz, né, e ali, irmãos, ele pagou um alto preço por mim e por você. Sabe, para que você e eu pudéssemos estar aqui nessa noite, irmãos, o Senhor pagou um preço elevadíssimo por cada um de nós. Como o irmão Silvio falou, é uma vitória nós estarmos aqui nessa noite. Sabe, é uma prova da vitória do Senhor na cruz, nós estarmos aqui nessa noite. Não é coisa pequena. Talvez achemos que nós mesmos viemos porque quisemos. Mas, irmãos, a verdade, o Senhor nos trouxe aqui. Ó, Senhor Jesus! Amém. A gente possamos estar alegres, né, nessa noite. E o Senhor, então, nesse ministério, né, após, então, a sua morte e ressurreição, o Senhor entronizado em glória, aí ele vem como o Espírito e sopra, se sopra a si mesmo para dentro dos discípulos, para dentro dos apóstolos. E aí então, irmãos, esse ministério prossegue com esse ministério do Espírito Santo. Essa única linha ministerial, ela prossegue por meio dos apóstolos, né? Vemos ali em Jerusalém a maneira maravilhosa como o Senhor conduziu o início da igreja ali, né? Eles reunidos em oração, e o Espírito ali sendo derramado, e aqueles galileus, iletrados, incultos, tímidos, porque estavam escondidos e com medo ali, empoderados então pelo Espírito Santo, eles começam a falar do Senhor ousadamente, né? Falar desse ministério da nova aliança, Senhor Jesus, seguindo essa única linha ministerial que o Senhor deixou para eles. E aí, irmãos, né, dia a dia, o Senhor ia acrescentando pessoas que iam sendo crendo e sendo salvas, sendo batizadas e reunindo de casa em casa. Ó, Senhor Jesus, uma vida da igreja, irmãos, maravilhosa, partindo pão, não é verdade? Mas aí, o que aconteceu? Após a Estevão ser morto, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Os irmãos foram perseguidos ali, e por conta disso, irmãos, eles saíram de Jerusalém. Eles foram espalhados pelas regiões ali, e para onde eles iam ainda, eles pregando esse evangelho, levando a palavra do Senhor e as pessoas crendo e sendo salvas. E aí, irmãos, é onde aparece a pessoa de um jovem, muito zeloso da lei, muito aplicado nas coisas de Deus, na lei mosaica, chamado Saulo de Tarso. Sabemos a história de Saulo, a maneira como ele, no início, perseguiu a igreja, e quando Estevão era apedrejado, ele consentia na morte de Estevão, e aí conseguiu cartas junto às autoridades ali, os sacerdotes, para ir até Damasco, capital da Síria, para ali, né, ir atrás dos irmãos que haviam fugido de Jerusalém. Ele queria ir para lá também capturá-los e trazê-los de volta e discipliná-los e prendê-los. E no caminho de Damasco, então, irmãos, ocorre algo maravilhoso. O próprio Senhor aparece para Paulo, se revela para ele, e ele então ali, caindo por terra, né, tudo que ele era e tudo que ele tinha, caiu por terra ali, ele ficou cego, enfim, tudo isso o Senhor fez de uma forma maravilhosa. E aquele jovem Saulo, então, ele, nós lemos aqui em Gálatas, esse versículo que nós oramos e lemos, em Gálatas 1, fala justamente Paulo contando a experiência dele no momento ali, logo após ele ter se convertido e ter aceitado o Senhor. Fala então que quando o Senhor apareceu para ele ali no caminho para Damasco e ele creu no Senhor, né, ele fala aqui, sem detença não consultei carne e sangue. E aí o versículo 17 fala, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, tudo que Paulo tinha estava em Jerusalém. Tudo que ele mais prezava, tudo que ele mais considerava, tudo que ele mais valorizava, antes de conhecer a Cristo, estava em Jerusalém. Né? Mas, irmãos, quando ele conheceu a Cristo, ele considerou tudo como perda. Por isso que ele fala, não subi a Jerusalém. Ele falou, não tem mais o que eu faço, não tem o que eu... Aquilo que eu tanto prezava, que eu tanto estimava, perdeu o valor. Irmãos, e ele partiu, sabe para onde? Para as regiões da Arábia. Irmãos, a Arábia é um deserto, não tem nada. É só areia. Mas ele abriu mão de tudo por causa de Cristo. E ali na Arábia, nesse lugar deserto, né, que não tinha templo, não tinha... Né? As festas anuais, não tinha nada que ele tanto amava antes de conhecer o Senhor, mas ali ele recebeu as revelações do Senhor. Irmãos, Jesus revelou para Paulo as riquezas insondáveis de Cristo. Foram reveladas para ele ali, naquele lugar que não tinha nada do que antes ele considerava importante, mas tinha tudo o que ele agora considerava importante, que era a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, então mostrando também, o Senhor mostrando por meio dessa situação, que Jerusalém, por conta da tradição judaica, do judaísmo, o Senhor não tinha como avançar muito ali. E a gente vê isso, agora, se nós formos lá para Atos 11, nós vemos exatamente isso. Sabe, ali havia aquela religiosidade, aquela atmosfera religiosa, e aquilo impregnou, mesmo os irmãos que haviam sido salvos, se converteram ao Senhor, aquela atmosfera ali da religião judaica contaminou o ambiente da igreja ali. E aí o Senhor teve que fazer uma reviravolta, fazer uma mudança, uma virada. Não que a linha ministerial não tenha continuado, continuou. Essa mesma linha ministerial, ela continua agora por meio do apóstolo Paulo. Amém? Então, vamos ler aqui, a partir do versículo 19 do capítulo 11. Então, o que acontece? Então, Saulo vai para as regiões da Arábia e depois... Ali os irmãos de Jerusalém, eles quando saíram por conta da perseguição que se abateu sobre a igreja em Jerusalém, alguns irmãos foram para Antioquia e lá pregaram o evangelho para os gentios, para aqueles que não eram judeus. Até então, os irmãos tinham por, vamos dizer assim, tradição só pregar para judeus. Mas em Antioquia houve ali uma mudança. Né? Tirando a questão da casa de Cornélio, né? Quando o Senhor praticamente obrigou Pedro aí na casa de Cornélio e ali falar de Jesus e o Espírito Santo desceu sobre eles, tirando aquele episódio, Nós não vemos mais gentios, né? Também tem a questão do eunuco, né? Mas enfim, um aqui, outro ali. Mas irmãos, a partir daqui do versículo 19 de Atos 11, nós começamos a ver que o Espírito Santo começa então a trabalhar de maneira a que esse evangelho alcance toda a terra. Que ele não ficasse restrito apenas a Jerusalém e a Judéia, aos judeus, mas que essa nova aliança, esse ministério da nova aliança, esse evangelho chegasse a toda a terra. Amém? Então, fala aqui, né, do 19 em diante. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, né, que eu acabei de dizer. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, que eram os gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Irmãos, é por isso que hoje esse evangelho chegou até nós. Imagine se fosse somente para os judeus. Nós não teríamos acesso a essa grande salvação. Mas graças a Deus que esse evangelho foi aberto para nós. E aí, irmãos, o 21 fala que a mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos, muitos gentios, muitos gregos e de outras nacionalidades começaram a crer no Senhor, graças a Deus. Porque o evangelho começou a avançar de uma forma muito rápida, intensa, né? Sobrepujante. E aí, irmãos, a tal ponto, no 22, fala que a notícia a respeito deles, desses novos crentes gentios, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, aos irmãos em Jerusalém. E aí, então, os irmãos ali enviaram a Barnabé, que era um irmão de Jerusalém, judeu, para que fosse até Antioquia ver o que estava acontecendo lá, né? Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, aleluia, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Irmãos, assim também nós que cremos no Senhor, nós temos que permanecer no Senhor. Ó Senhor Jesus, a vida cristã, irmãos, não é uma vida somente de crer inicialmente, mas também de permanecer. Ó, com firmeza de coração. E aí o 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, mais e mais irmãos se convertendo, pessoas se convertendo e reunindo, e a igreja aumentando. E aí, o Senhor tocou no coração dele, né? Falou, vai atrás de Saulo, vai lá atrás de Saulo, vai até Tarso, né? Ele está lá, vai atrás daquele jovem, que eu preciso dele, aqui em Antioquia. Eu quero que ele viva a vida normal da igreja aqui em Antioquia. O Espírito Santo, irmãos, o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo aqui, tocou no coração de Barnabé para ir buscar Saulo, para que ele, por meio de igrejar, junto com os irmãos, imagine a alegria ali em Antioquia, todos esses irmãos novos se convertendo mais e mais ali, o evangelho sendo pregado, devia ser algo, irmãos, maravilhoso ali. E aí Barnabé, o Senhor tocou no coração dele e falou, vai buscar Saulo, traz ele para cá. Ele precisa reunir aqui, porque eu tenho uma obra para ele. Né? Uma obra para ele. E aí ele foi, ele não desobedeceu, ele foi e encontrou a Saulo e trouxe ele de volta para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, irmãos, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Que igreja maravilhosa! Uma igreja normal, né? E Paulo, então, por um ano e meio ficou ali, imerso, né? Junto com os irmãos, igrejando. Aí, no 27, fala mais alguns irmãos foram para lá, né? Mais alguns irmãos, alguns profetas. Teve uma situação ali, um irmão, um profeta, predisse uma grande fome, que ocorreu realmente nos tempos do imperador Cláudio. Mas aí o 29 fala assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Olha só, essa igreja era tão normal que ela ofertava também para os missionários internacionais. Para os missionários nacionais e internacionais. Mandou socorro, irmãos, para os irmãos que estavam passando necessidade ali. E quem foi levar esse socorro lá para a Judéia? Adivinha? O que eles, com efeito, fizeram enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. O jovem Saulo aqui, então, né, já começando a servir. Um jovem, cheio do Espírito, cheio de encargo, se dispondo ao Senhor, e o Senhor usando ele, então, para levar essa ajuda, esse donativo para os irmãos da Judéia. Então, ele subiu de volta para a Judéia. Mas, imagine, chegando lá em Jerusalém, ele deve ter visto tudo de novo ali, né, o templo. Mas, irmãos, ele quis ficar lá? Não, ele voltou para Antioquia. Porque ele queria viver a vida da igreja. Ó, junto com os irmãos, uma vida normal da igreja, né? E aí, irmãos, tem o capítulo 12, né, e depois eu vou falar desse capítulo 12. Mas vamos então para o capítulo 13. Então ele ficou um ano e meio ali, vivendo a vida normal, sendo aperfeiçoado, crescendo, né, humanamente, espiritualmente, se tornando uma coluna da igreja, né, a ponto do nome dele ser mudado, né? É, ainda aqui, ainda não, mas mais para frente muda. Mas o capítulo 13, vou ler para os irmãos aqui, ó. Havia na igreja em Antioquia profetas e mestres. Olha só que coisa maravilhosa. E começa a falar, citar alguns desses profetas e mestres da igreja em Antioquia. Barnabé, que é aquele irmão que desceu de Jerusalém inicialmente, que foi buscar Saulo em Tarso e voltou. Simeão, por sobrenome Níger. Lúcio, de Cirene. Então eram pessoas de... Ó, Barnabé era judeu de Jerusalém. Esse Níger, Simeão, Níger, provavelmente era do norte da África. Os irmãos já falaram isso. Lúcio de Cirene. Eu não sei, não estudei onde é Cirene, mas também devia ser alguma região, talvez na Ásia Menor ali. Manaém, Colasso, que é Colasso de Herodes, né? Irmão de leite, né? De Herodes. Também, talvez, um romano. E Saulo. Irmão, Saulo, em um ano e meio ali, convivendo, vivendo a vida da igreja, ele se torna, então, o quê? Um profeta e mestre na igreja. Graças ao Senhor. E aí, havia muita liberdade do Espírito. O Espírito Santo tinha liberdade ali na igreja em Antioquia, né? E agia por meio dos irmãos, e os irmãos eram um, e por conta disso o Espírito tinha liberdade ali. E aí o Espírito Santo, irmãos, olha só o versículo 2. E servindo eles ao Senhor, a vida normal da igreja, servindo ao Senhor, né? Nos serviços da igreja, né? E o que mais? Jejuando, orando provavelmente, né? O jejum e a oração caminham juntos. Então era uma igreja de oração, era uma igreja onde os irmãos serviam, uma igreja que os irmãos ofertavam, uma igreja normal, graças ao Senhor. E aí, no meio dessa esfera de liberdade, o Espírito Santo, então, diz, olha que lindo isso, irmãos, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, né, que é a oração, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, irmãos, pelo fato dele viver a vida normal da igreja, e a igreja ser uma igreja normal, o Espírito Santo separou eles e os enviou para essa obra. E que obra, irmãos? Que obra! Nós sabemos, né, por meio de Barnabé e Saulo, inicialmente a gente vê o nome de Barnabé primeiro, mas logo depois a gente já vê o nome de Paulo, e aí já muda para Paulo. Né? E não sei se os irmãos todos sabem, o significado do nome Saulo é grande. Né? O significado desse nome. E o significado do nome Paulo é pequeno. Então, o Senhor, quando apareceu para ele e ele entregou sua vida ao Senhor, ele de grande, né, se tornou alguém pequeno, mas alguém útil nas mãos do Senhor. E aí, irmãos, no capítulo 13, versículo 4, então começa a primeira viagem missionária, né? Então, ó, e sempre no Espírito Santo, ó, 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, né, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, que é a terra do Luciano Bebê, né? Em Chipre que ele tá lá. Então foram um dos primeiros lugares ali que foram evangelizados logo após né, pelos discípulos, por Paulo e Barnabé. Junto com eles, aqui nessa primeira viagem, foi João Marcos, né, que também era um jovem judeu, foi com eles, mas ele, logo, na hora que terminou de atravessar a ilha de Chipre, antes de ir para um outro lugar, ele desistiu da viagem e voltou para casa, voltou para Jerusalém, né? Então, nessa primeira viagem, irmãos, nós sabemos, muitas pessoas salvas, muitas igrejas levantadas, milagres, né? Nessa única linha ministerial que nós estamos vendo, Paulo, Barnabé e Paulo, nessa única linha, guiados pelo Espírito Santo, né, avançando ali, e esse evangelho chegando a toda a terra habitada, graças ao Senhor. Graças a Deus, porque pelo fato de eles serem um, o Senhor tinha caminho neles, né, e o Senhor foi avançando, graças a Deus. Enfim, terminou então essa primeira viagem missionária, e no capítulo 15, versículo 36, eu vou pular assim, irmãos, para a gente ganhar tempo, senão, né? A partir do 15:36, irmãos, começa a segunda viagem missionária, então. Nessa segunda viagem, Barnabé e Paulo, quando foram sair, Barnabé queria levar novamente João Marcos com eles. Mas Paulo não quis por conta do fato de João Marcos ter desistido na primeira viagem, não quis prosseguir por conta das dificuldades que eles enfrentavam, né? E aí, por conta disso, eles acabaram, cada um, indo para um lado. Barnabé com João Marcos e Paulo, então, toma Silas e parte também para essa segunda viagem. Logo no primeiro lugar que eles pararam, eles encontram um jovem, que é Antioquia, né? Eles encontram um jovem chamado Timóteo, ó, mais um jovem aqui. E aí Timóteo vai junto com eles nessa segunda viagem. E, irmãos, mais experiências nessa segunda viagem, onde ocorre aquele que eles foram açoitados e foram presos, e aí Paulo e Silas na prisão. No capítulo 16 nós vemos isso, eles foram aprisionados, mas ali mesmo aprisionados eles cantavam e louvavam o Senhor, e aí houve um terremoto, foram as celas se abriram, as cadeias se abriram. Enfim, o Senhor operando milagres por meio desse ministério, desse único ministério, dessa única linha ministerial, e o Senhor avançando. Então, houve essa segunda viagem, e eles retornaram, graças ao Senhor. E aí houve a terceira viagem, que está relatada a partir do capítulo 18 de Atos, versículo 24 em diante. Fala da terceira viagem de Paulo, né, que ele ia confirmando as cidades, estabelecendo presbíteros, diáconos, confirmando os irmãos ali. Enfim, algo maravilhoso que o Senhor fez por meio desse irmão, né, desse apóstolo, como ele diz, nascido afora de tempo, né? Ele não conheceu o Senhor quando o Senhor estava aqui entre os 12 discípulos, mas ele foi chamado após a ressurreição do Senhor, mas o Senhor usou abundantemente a Paulo, graças ao Senhor. A partir do capítulo 21, versículo 27, Paulo então ele volta após a terceira viagem dele, ele volta para Jerusalém, apesar dos irmãos pedirem para ele não voltar, ele volta, e ali ocorre uma situação e ele é preso pelos judeus e pelos judaizantes também. E enfim, irmãos, aí a partir daí ele começa o ministério epistolar dele, porque enquanto preso, ele escreve muitas epístolas para as igrejas, para confirmar os irmãos, para exortar, para encorajar, admoestar. Então, o Senhor permitiu que ele tivesse esse tempo também, a partir aqui do capítulo 21, versículo 27, primeiramente em Jerusalém, depois vai para Cesareia, ali mesmo, fica ali um tempo, depois ele apela para César e é enviado para Roma, e lá fica também em prisão domiciliar, mas ali mesmo pregando o evangelho para as pessoas. Aí tem passagens, das cartas dele que fala que ele pregou o evangelho para a guarda pretoriana, ou seja, eram os soldados do imperador romano. Ele pregou o evangelho para eles, eles creram no Senhor. Então ali começa a igreja em Roma também. Enfim, o Senhor usou esse homem, irmãos, esse irmão, abundantemente, mesmo em cadeias, o inimigo achou que ia, encarcerando Paulo, calar ele e fazer o evangelho parar de avançar. Mas ele se enganou grandemente, porque o Senhor continuou avançando, continuou crescendo, E foi algo maravilhoso. E aí, enfim, e aí, então, Paulo, depois ele sai da prisão por um tempo e retorna e já é martirizado e morto, Irmãos, então, nós vemos que após Paulo ter terminado o ministério, terreno, o tempo que ele teve aqui na terra, o apóstolo João foi levantado, foi para Éfeso e continuou, deu continuidade também nessa única linha ministerial, E ali em Éfeso, falando da questão do amor fraternal, E enfim, então, e esse ministério, irmãos, perdura até os nossos dias, graças a Deus. Graças a Deus que nos nossos dias, o Senhor levantou homens, e por meio desses irmãos, o Senhor tem dado essa linha, essa direção para a igreja. Amém? Do Espírito e vida. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor pelos irmãos que estão à nossa frente, o Senhor tem usado eles para nos levar e prosseguir pregando esse evangelho e seguindo na vida da igreja, irmãos, servindo e dando liberdade ao Espírito para que ele possa agir no nosso meio. Amém? E temos visto o que o Senhor tem feito, no nosso meio. Graças ao Senhor, o Senhor tem agido no nosso meio. Mas, irmãos, uma coisa agora que eu queria retornar aqui, em Atos 12. Porque, veja que interessante, no capítulo 11, a partir do versículo 19, começa então a falar da igreja em Antioquia, Barnabé vai até Tarso, traz Saulo para Antioquia, Saulo então é trabalhado ali, é edificado, é transformado, se torna ali um mestre, um profeta, é utilizado para ir até Jerusalém levar as ofertas dos irmãos. Mas por que tem esse capítulo 12 entre o 11 e o 13? Porque no final do 11 fala de Saulo, e no início do 13 fala de Saulo. Por que teve esse 12? Irmãos, estava adiando o Senhor, Falei, Senhor, nesse tempo, irmãos, tinha o apóstolo Pedro. E o ministério estava com Pedro nesse tempo. Nesse interstício, entre o 11 e o 13. E só que o Senhor já tinha, vamos dizer assim, o tempo de Pedro, de estar levando a tocha desse ministério, eu creio que aqui já havia, o Senhor já havia decidido que ia colocar isso na mão de Paulo, Então tinha que tirar Pedro de cena. Então, irmãos, o capítulo 12 é isso. A gente vê Pedro saindo de cena aqui, E graças ao Senhor, pela infinita misericórdia de Deus, não foi por meio da maneira como o inimigo queria. Que aqui, a gente vê no capítulo 12, vou ler para os irmãos, para os irmãos entenderem. Olha só. Versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo mandou o rei Herodes, e esse Herodes aqui, irmãos, é neto do Herodes que era do tempo que Jesus nasceu. Daquele rei Herodes que mandou matar todos os meninos que nasceram em Belém naquele tempo. E sobrinho do rei Herodes que havia ali no tempo em que o Senhor foi crucificado. Tá? Então ele é neto de... eram vários Herodes que tinham ali, esse aqui é o neto. Então esse Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, né? Fazendo passar ao fio da espada Tiago, irmão de João. Então, o apóstolo Tiago foi morto a mando desse rei Herodes. Né? Vendo Herodes ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, porque Herodes não era judeu, ele era romano. Ele era um governador da Judéia, instituído pelo imperador. Governador da Judéia, instituído pelo imperador romano. E aí, ele prosseguiu prendendo também a Pedro. Então, Pedro aqui foi preso a mando desse Herodes, desse governador. E eram os dias dos pães asmos. E Pedro ficou preso por algum tempo. Porque, você vê, eram os dias dos pães asmos. E no 4 fala assim: tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Então eram 16 soldados romanos cuidando para que ele não escapasse da prisão, né? Desse cárcere. E como o João sempre caracteriza, eu imagino esses soldados romanos mais ou menos do tipo do André, assim, né? Né? Os caras fraquinhos, né, João? Tudo fraquinho, né? Subnutrido, é. Então como escapar de um lugar desse? De homens treinados, né? Para guardarem ali. Então, 4 escoltas para o guardarem. E qual era a intenção de Herodes? Ele tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E para que apresentar, irmãos? Era para matar Pedro. Pedro ia ser morto. Não é? E por que 16 homens? Que era para eles manterem vigília e nenhum dormir em serviço para não ocorrer dele escapar. Então ele se preparou, Herodes, ali de todo jeito para Pedro não escapar. Ele ia morrer, irmãos. Ele ia morrer. Né? Aí o 5 fala assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Ponto e vírgula. Então, irmãos, aqui falava assim: para morrer, né? Não tinha escapatória, humanamente falando, não tinha como. Mas aí, irmãos, entra o fator aqui que muda tudo. Ó Senhor Jesus, vamos ler juntos? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Irmãos, a igreja, a oração da igreja, irmãos, ela muda tudo. A oração da igreja, irmãos, dá liberdade, dá condições para que Deus faça o impossível aos nossos olhos. Aquilo que para nós não é possível, aquilo que para você e para mim é impossível, quando a igreja ora, se torna possível. Senhor Jesus, irmãos, vamos prosseguir. O 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, então passaram-se os pães asmos, passou a Páscoa, agora eu vou entregar Pedro para ser morto e vou, né, causar aqui uma boa impressão com os judeus, vou ficar bem na fita, né, com os judeus. Naquela mesma noite, os irmãos orando, e a igreja orando, Pedro dormia entre 2 soldados, 2, né, brutamontes ali, não dormiam. Quem dormia era Pedro, os 2 soldados de sentinela. Falaram: aqui não entra ninguém hoje, aqui não sai, não entra ninguém. Né? 2 dentro com ele e 2 fora, 4 por turno. Não tinha como escapar. E dentro do cárcere, ó, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado, com duas cadeias, provavelmente uma nas mãos e uma nos pés. Irmãos, humanamente, tem como escapar de uma situação dessa? Não dá. Ó Senhor Jesus, e sentinelas à porta guardavam o cárcere, guardados por dentro, guardados fora, acorrentados, encarcerado, enfim. Mas os sete, e a igreja orando. E a igreja orando. Sim. Aleluia! Sim. Pela oração da igreja! Sim. E os irmãos orando. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor. Sim. E a igreja orando. Sim. E uma luz iluminou a prisão. Sim. E a igreja orando. Sim. Tocando ele, o lado de Pedro, o despertou. E a igreja orando, aleluia, dizendo, levanta-te depressa. E a igreja orando. Então, irmãos, as cadeias caíram-lhe das mãos. E a igreja orando. Irmãos, as cadeias caíram. Como isso? Como isso? Os homens... Os dois sentinelas estavam ali, os dois fora, os dois dentro, e tudo isso acontecendo, a luz brilhou, eles não viram. Pedro acordou, eles não viram, e a igreja orando. E o anjo ali, as cadeias caíram, e eles não viram, e a igreja orando. Ó Senhor Jesus, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Olha que detalhe. Devia estar frio lá fora, João. E o anjo, porque a igreja estava orando, falou, Pedro, põe a capa, aqui está frio, deve estar frio, senão você pega uma gripe. Irmãos, porque a igreja estava orando. O Senhor teve liberdade para fazer tudo isso. Teve caminho para quebrar cadeias, para cegar, fechar os sentidos dos guardas, irmãos. Você acha esses guardas, eu acho que nenhum mosquito não passava perto deles sem eles perceberem. Acho que eles faziam assim, ó. Tá morto o mosquito. Mas olha só. E a igreja orando. Então, né, falou, segue-me, segue-me. Irmãos, em João, o Evangelho de João, capítulo 21, o último capítulo do Evangelho de João, o Senhor Jesus fala para Pedro? Vocês lembram disso? Quando ali, né, depois de apacenta as minhas ovelhas, no 21:19, então aqui, ó, segue-me. Aqui no 21:19 do Evangelho de João, o Senhor disse para Pedro, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então, irmãos, não era para Pedro morrer aqui nas mãos de Herodes. Porque o Senhor falou, não é dessa maneira que você vai morrer. Embora tudo pareça contribuir para que você morra aqui hoje, mas não vai ser aqui. Porque, olha só, depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me! Irmãos, era o próprio Senhor que estava ali com Pedro na prisão. E aí, deixa eu ver aqui, no 22, respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, aqui falando de João, que te importa? Quanto a ti, segue-me! E o anjo aqui, irmãos, do Senhor, no capítulo 12, falou para Pedro, põe a capa e segue-me! Irmãos, temos que seguir o Senhor! Amém! Se eu e você seguirmos o Senhor, irmãos, as cadeias vão cair. Amém. As correntes vão cair. Amém. A cela vai se abrir. Amém. Irmãos, eu não sei qual a prisão que você está vivendo no momento. Talvez eu e você, talvez estejamos aprisionados. Muitas coisas tentam nos aprisionar. Irmãos, a sobrevivência, a subsistência, os estudos, o trabalho, família, relacionamento, tantas coisas, irmãos, exteriores, e interiores nos aprisionam. Mas, irmãos, essa noite o Senhor está falando para você: segue-me! Levanta! A gente tem que ter uma atitude. O Senhor fala para ele, ó: levanta depressa! Levanta! O Senhor está falando para você nessa noite: levanta! Não fica aí deitado dormindo! Não fica aí deitado dormindo! Levanta! Depressa! As cadeias caíram. Cinge-te! Calça os... né? Não fica descalço! E assim ele fez. Ele obedeceu. Teve uma atitude, irmãos, assim, você tem uma atitude diante do Senhor. Às vezes a gente está no fundo do poço, sabe? Olha para cima, não vê luz, né? Mas a gente fica passivo. O Senhor está falando para você: levanta. O Senhor está falando para mim e para você: segue-me. E aí, irmãos, ele obedeceu. Temos que obedecer o Senhor. E o 9 fala assim: então, saindo, Pedro saiu, o seguia, foi seguindo o anjo, né, o Senhor, o próprio Senhor Jesus, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro. Então, irmãos, as outras duas sentinelas, o que é sentinela? É porque estava acordado, senão não chamava sentinela. Né? Eles estavam ali, com a lança, talvez a espada aqui, entendeu? E aí, tá acordado? Tô acordado. Ó, se o cara escapar, ó, nossa cabeça... Não vai sair ninguém daqui nessa noite, fica tranquilo. Ó, qualquer coisa você me fala aqui. Não, beleza. Os dois ali, irmãos, a vida deles dependia disso. Um cutucando o outro ali, ó, tô tranquilo aqui. E aí, eles passam por eles e eles não viram. Não viram. Depois de terem passado a primeira, passou pela segunda, chegaram a um portão de ferro. Você quebra, se fosse de madeira, né, dava para tentar dar um golpe ali, quebrar. Era de ferro, não tinha como quebrar. Mas olha só, irmãos, que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. Jesus, eu não sei como... Devia ter correntes, cadeado, mas tudo caiu e não só isso, abriu para eles, como, né? Senhor Jesus, portão eletrônico. Ó, Senhor Jesus, irmãos... O Senhor nessa noite está falando para mim e para você: eu vou abrir todas as cadeias, eu vou abrir os portões, não importa se é de ferro, se é de bronze, se é de aço, se é muito alto, eu vou abrir. Creia, irmãos, creiamos no Senhor. E a igreja orando. Aleluia, porque a igreja orando. Né? E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele. E então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Irmãos, Herodes aqui é um tipo de Satanás. Satanás queria matar Pedro, mas por meio da oração da igreja, o Senhor agiu e livrou a Pedro das mãos de Satanás. O Senhor quer nos livrar, quer te livrar, quer me livrar. Ó, Senhor Jesus, mas para isso, irmãos, precisamos orar, sabe? Precisamos orar em casa, marido, esposa, pais e filhos, os irmãos, a igreja precisa orar. E o Senhor vai livrar. Ó, Senhor Jesus, livrou a Pedro, irmãos. E aí, ele dali foi para casa de Maria, mãe de João, Marcos, né? Onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Aleluia! Amém. Aleluia pela oração da igreja. Amém. Mas eu preciso valorizar mais a oração da igreja. Eu tenho negligenciado as reuniões de oração às quartas-feiras. Sabe, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que eu possa ter disposição de estar junto com os irmãos aqui, para orar, porque, irmãos, quando a igreja ora, o Senhor age. Quando a igreja ora, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor tem caminho, Senhor, o Senhor livra das mãos do inimigo. E aí, irmãos, nós já sabemos a história, né? Eles então ficaram incrédulos ali, mas é Pedro mesmo que está batendo? Não, acho que é o anjo de Pedro. Quer dizer, ele estava orando para o Senhor libertar Pedro. Aí quando Pedro é liberto, então isso também muitas vezes ocorre conosco, irmãos. A gente ora por uma situação, clama para o Senhor, entrega nas mãos do Senhor, e quando o Senhor faz aquilo para nós, a gente acha que aquilo é obra do acaso, é obra do destino, tinha que ser assim mesmo. A gente esquece da oração que a gente fez, e não dá glórias ao Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor possa nos livrar de sermos ingratos, né? E aí, fala assim no 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago, irmão do Senhor Jesus, e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Saiu de cena. De uma outra forma, não morto, não martirizado aqui, mas saiu de cena. E pelo fato dele ter saído de cena, o Senhor pôde então entregar, passar o bastão para Paulo. Irmãos, então é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Sabe que nós possamos, irmãos, ser conhecidos como a igreja que ora. Porque quando nós oramos, Senhor, o Senhor tem caminho. Amém? Jesus é o Senhor. Vamos cantar o H313.